Reportagem especial.
O enfrentamento da pandemia do coronavírus pelo Estado e pela população brasileira mereceu um acompanhamento detalhado por parte da Câmara dos Deputados. Desde fevereiro, uma comissão externa fez 100 audiências públicas, encaminhou projetos de lei e, principalmente, cobrou das autoridades ações efetivas para combater a Covid-19 e minimizar seus efeitos. O repórter Cláudio Ferreira fez a cobertura jornalística de boa parte das atividades da comissão e traz, a partir de agora, um balanço do que foi feito nestes 11 meses.
Os primeiros casos de uma pneumonia desconhecida foram detectados no início de dezembro de 2019, na cidade chinesa de Wuhan. No Brasil, o primeiro caso de Covid-19 foi registrado em 26 de fevereiro e a primeira morte em 12 de março, um dia depois de a OMS, Organização Mundial da Saúde, estabelecer que o mundo estava enfrentando uma pandemia. A comissão externa criada pela Câmara em 11 de fevereiro teve então um desafio extra: acompanhar uma doença da qual não se sabia quase nada e cuja transmissão só aumentava, espalhando sofrimento e morte pelo planeta. Diante desse quadro, os deputados começaram os trabalhos propondo visitas técnicas e audiências públicas com especialistas. À medida que a doença foi avançando pelo país, as discussões passaram a focar temas específicos, como a situação junto às instituições de longa permanência de idosos e as opções de tratamento. Uma preocupação constante foi com os recursos públicos para enfrentar a pandemia e não deixar faltar, por exemplo, medicamentos para intubação ou equipamentos de proteção individual, os EPIs. A relatora da Comissão Externa, a deputada Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina, alertou em setembro para a escalada dos preços.
Ninguém mais compra medicamento no preço que comprava no passado recente. Saiu uma pesquisa mostrando hospitais filantrópicos comprando em média 90% mais caro do que comprava. Não estou falando de medicação relacionada diretamente à Covid, mas nós temos na saúde uma inflação que ela vai além da inflação natural.
62 projetos sobre a pandemia foram apoiados pela comissão externa. Desses, 19 foram aprovados em plenário. Também houve 37 indicações formalizadas junto à mesa diretora da Câmara e 96 ofícios encaminhados a diversos órgãos do Poder Executivo. Os parlamentares cobraram do Ministério da Saúde, por exemplo, maior velocidade na realização de testes diagnósticos e suporte para o tratamento da doença no Sistema Único de Saúde, o SUS. 3 ministros já passaram pela pandemia e estiveram na mira da comissão externa: Luiz Henrique Mandetta, Nelson Taik e Eduardo Pazuello. Em maio, Taik foi à Câmara explicar que as ações de combate ao coronavírus não podiam ter uma estratégia única em um país com tantas desigualdades.
Existe uma matriz de risco, onde você vai avaliar pessoas que estão infectadas, casos novos, infraestrutura da região, número de leitos ocupados. E aí, a partir daí, você vai ter uma definição de qual é a melhor forma de conduzir. Qual o tipo de distanciamento, isolamento, se vai ser medida mais simples, se vai ter local.
Além das discussões gerais, houve debates específicos sobre a situação de estados como Amazonas, Santa Catarina, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, onde os casos da doença bateram recordes. A retomada das atividades econômicas, educacionais e esportivas também foi objeto de controvérsia. O deputado Alexandre Padilha, do PT de São Paulo, por exemplo, se preocupou com a volta dos jogos de futebol.
O Campeonato Nacional significa circulação de aeroportos, deslocamento de estados para estados, além da mobilização das pessoas, não só os jogadores, né? Muitas pessoas pensam nos jogadores, mas não estão falando de jogadores, estão falando de preparadores, de funcionários dos clubes, de jornalistas, de toda a atividade econômica que está em torno do futebol.
Uma dicotomia entre os cuidados com a saúde e as consequências do isolamento para a economia esteve presente nas discussões a todo momento. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, se posicionou sobre o tema.
É uma ilusão pensar que, desprezando os cuidados sanitários, você vai ter normalidade do ponto de vista econômico, porque as pessoas observam o que está acontecendo e, se elas observarem que não há proteção à sua saúde e à sua vida e das suas famílias e das pessoas que elas querem bem, elas estarão sob risco e, sob risco, elas deixam de consumir, elas deixam de investir e a economia é afetada.
A partir de julho, um assunto se destacou nas discussões: a possibilidade de uma vacina contra o coronavírus. Os parlamentares quiseram detalhes sobre os testes realizados pelos fabricantes, inclusive no Brasil. Fizeram visitas técnicas a Manguinhos, no Rio de Janeiro, laboratório participante da pesquisa da chamada vacina de Oxford, e ao Instituto Butantan, em São Paulo, parceiro da chinesa Sinovac. Na expectativa pelas vacinas, os parlamentares cobraram do governo federal um planejamento detalhado sobre a imunização, assim como a coordenação dos trabalhos junto a estados e municípios. O secretário de Vigilância em Saúde, Arnaldo de Medeiros, apresentou o plano, com a primeira etapa de vacinação dividida em 4 fases, com grupos prioritários, somando cerca de 52 milhões de pessoas, e uma compra inicial de 142 milhões de doses de vacinas. O plano de vacinação também foi requisitado pelo Supremo Tribunal Federal, que cobrou do governo a definição de uma data para o início da imunização. A documentação foi enviada ao STF e o plano foi lançado oficialmente no dia 16 de dezembro. O Ministério da Saúde afirmou que a imunização pode começar em até 5 dias depois da aprovação da vacina pela Anvisa. A previsão é que a primeira etapa comece entre janeiro e fevereiro e seja feita em 4 meses, e que o resto da população demore mais 1 ano para ser vacinada. No mesmo dia do lançamento oficial do plano, o governo abriu uma licitação para a compra de 330 milhões de seringas e agulhas. Integrantes da comissão externa também quiseram a posição do Ministério da Saúde sobre a denúncia de que testes diagnósticos estavam perto do vencimento. A pedido do Ministério, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorizou a extensão da validade por mais 4 meses. Os deputados pediram ainda uma previsão de gastos para o combate à doença em 2021 que pudesse ser incluída no orçamento para o próximo ano. Na 100ª e última audiência pública da comissão em 2020, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, elogiou os trabalhos do Legislativo.
A comissão ela foi justa nos momentos necessários de cobrança e foi parceira nos momentos que precisava nos apoiar. E isso representa a união em torno de um bem comum, que é a saúde da população, um SUS mais forte.
No balanço final das atividades, o coordenador da comissão, deputado Dr. Luiz Antônio Teixeira Júnior, do PP do Rio de Janeiro, se mostrou preocupado com a nova onda da Covid-19 e com as festas de fim de ano.
Quem normalmente passa com pai e mãe que tem um pouco mais de idade, que monte festas menores, que façam triagem de controle de temperatura, que as pessoas façam triagem de quem tiver algum tipo de sintoma.
Como a pandemia, infelizmente, ainda não acabou, a comissão externa que acompanha as ações de combate ao coronavírus continua os trabalhos em 2021. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
No terceiro e último capítulo da reportagem especial, a repórter Silvia Munhato faz um balanço das atividades da comissão mista, formada por deputados e senadores, que acompanhou a execução fiscal e orçamentária das medidas de combate ao coronavírus.
Reportagem especial.